Muito obrigado, presidente. Presidente, ontem aqui na tribuna e também na Comissão de Direitos Humanos, eu demonstrei minhas preocupações com a reforma da Previdência, que, segundo o governo está anunciando, ele pretende votar até outubro. Não acredito que isso aconteça. Repito, para tranquilizar os brasileiros e, ao mesmo tempo, pedindo que eles se mobilizem contra essa reforma, que isso é emenda condicional, isso é 3/5. Quero ver 308 votos no painel da Câmara, onde todo mundo vai saber quem está tirando deles o direito de se aposentar. Quero ver 49 votos aqui nesse painel dos senadores, onde, pela TV Senado e pela imprensa, todo mundo vai saber quem votou para acabar com o direito do povo brasileiro se aposentar. Fiz esse cartazinho e mostrei ontem, e mostrarei novamente. Você vai ser chamado para pagar a conta. Você não deve nada para a Previdência. Porque quando eles fazem a reforma, eles fortalecem os bancos, que são os grandes devedores. Quer que eu diga nome? Eu vou dizendo já. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, aí vai montadora, vai frigoríficos. O mais famoso é esse JBS aí. Reforma da Previdência, não. Lá na CPI da Previdência, nós já ouvimos mais de 100 pessoas, entre eles os grandes devedores. Aí pegamos 5 por bloco de área de atuação, da indústria, do comércio, da área da educação, filantrópicas. E por que que entraram nessa? Bancos, empleiteiras, frigoríficos. E pode ser surpresa para alguns, para mim já não era. O desvio do dinheiro da Previdência, só pegando os últimos 15 anos, mas vamos pegar 20 anos. Eu estava trabalhando com o número de 3 trilhões. Pegar os últimos 20 anos de dinheiro desviado, não pago, sonegado, usado para outros fins, apropriação indébita, pode dar o dobro de que desse número que eu estou trabalhando. Por isso, senhor presidente, mais uma vez eu falo desse tema. Essa campanha é uma campanha nacional. Quem vai pagar a conta? Se aprovarem aqui a reforma da Previdência, é o senhor e a senhora que está em casa. O senhor e a senhora que nesse momento está no local de trabalho. Porque vai repercutir em toda a família. Por exemplo, trabalhador rural vai ter que ser agora individual a contribuição e não mais no talão de nota. As mulheres, que pela fórmula de hoje, 85-95, se aposentam com 30 de contribuição e 55 de idade, agora vão para 65, 62 e querem que seja 49 de contribuição. Não vão se aposentar nunca. O homem, 65 e 49, não vai se aposentar nunca. Essa PEC prejudica a todos. Atinge, como eu dizia, quem trabalha no campo e na cidade, as mulheres, dei aqui um exemplo, as pessoas com deficiência serão atacadas ferozmente. Os mais pobres, a classe média, porque os grandão mesmo nunca são atacados. Os idosos, aposentados, enfim, toda a nossa gente. Independente de raça, cor, etnia, origem, procedência. Vejam, tem um cálculo interessante que eu tenho dito por onde tenho passado e as pessoas chegam a ficar na dúvida. Se começou a trabalhar com 16 anos, se a média de emprego do brasileiro em 12 meses é 9,1, vai se aposentar com 80 anos. Se assinou a carteira com 20, vai se aposentar com 84 anos. Se assinou a carteira com 30 anos, por essa reforma, vai se aposentar com 94 anos de idade. Ou seja, nunca vai se aposentar. A CPI da Previdência vai muito bem, obrigado. Os dados são, eu diria, aterrorizantes. Só de apropriação indébita, que eu trabalhava com 25 bi, onde ficamos sabendo que não é 25, é 30,4 bi, só no ano, por exemplo, de 2015. Apropriação indébita é aquele dinheiro que você desconta, certos empresários descontam do trabalhador e não repassam para a Previdência. Ficam para comprar lancha, para comprar fazenda, né? Para comprar o que bem entende, mas não repassa, paga a Previdência. Olha, os valores são assustadores. Se eu falava em 3 trilhões, há quem diga que é o dobro. Os dados que o SINAIT também nos deu são assustadores, senhor presidente. E, pelo outro lado, ainda está havendo corte no orçamento da Receita Federal. O Sindicato Nacional de Auditores Fiscais, da Reserva Federal, o Sindifis, informa que, ano passado, houve corte de 433 milhões no orçamento. Significa menos fiscalização, menos arrecadação, menos instrumento para processar os devedores. Parece que é um conluio sorrateiro para que os processos não sejam executados. Nós precisaríamos ter, no mínimo, 20 mil auditores, segundo eles. Não temos nem a metade disso. E aí vai, senhor presidente. A Receita informou ao TCU que dos 313 bilhões declarados em 2016, 32,78 bilhões não foram recolhidos. Foram declarados, mas não foram recolhidos. Enfim, a denúncia, em cima de denúncia, eu teria que passar aqui um dia todo. Eu já tenho um relatório parcial, um documento que é uma síntese das informações que recebemos até o momento. Eu vou remeter para cada deputado e cada senador. Vou ter o trabalho de remeter esse relatório parcial para os 513 deputados e 81 senadores. Demonstrando para onde está indo o dinheiro da Previdência. Com certeza, não está indo para a Previdência. Estou falando em trilhões. Até ontem eu falava em 2, 3. E me falaram, na verdade, que é 7. Eu estou trabalhando com o dobro aqui, falando em 6. Por isso, senhor presidente, eu peço que considerem na íntegra esse meu pronunciamento. E, por fim, eu queria deixar nos anais da casa esse documento da Contrato, que, de forma muito solidária, eles fazem aqui, nesta carta, uma homenagem à luta de todos aqueles que no Parlamento brasileiro travam o bom combate. E travaram um bom combate, vamos continuar travando em relação à reforma trabalhista e à reforma da Previdência também. Quando apresentamos para o debate o Estatuto do Trabalho, é para salvar as maldades cometidas com a reforma dita trabalhista. Quando pedimos para revogar aquela lei, é porque estamos vendo já o que o empresariado nacional está fazendo, senhor presidente. Com a lei que nem entrou em vigor, vai entrar em vigor depois de 4 meses, segundo aqueles que prometeram vetar, mas não vetaram, mas estão estudando agora, sei lá, alguns artigos de MP. A Caixa Econômica Federal já está avisando, daqui para frente não tem mais concurso. É só terceirizado, contrato intermitente e autônomo exclusivo. Nesse último minuto, presidente. Mas empresas da área privada, a mesma coisa, vão nessa mesma linha. se preparando para demitir aqueles que têm o contrato formal e eles terão que se deslocar para uma outra empresa, da tal de quarentena, de não sei quantos dias, mas vão fazer parceria, vão para uma outra empresa, entram como PJ ou como autônomo exclusivo, ou entram como terceirizado ou ficam desempregados. Essa é a tal de livre negociação. Nas empresas dos quais eu recebi a denúncia, que eu vou começar a dar o nome aqui de uma por uma, que já estão adotando essa prática, demonstra, seu presidente, que nós, infelizmente, tínhamos razão. Quem vai pagar a conta da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, são os trabalhadores. E, com certeza, também da Previdência. Espero que essa reforma não seja aprovada. Diria até que dos 503 deputados e 81 senadores que tentem de vez em quando se colocar no outro. Digamos que você não é senador, digamos que você não é deputado e você é um operário de uma fábrica e vai ter que se moldar essa reforma trabalhista e dizer adeus, adeus à minha aposentadoria. Ela não vai existir mais se essa reforma for aprovada. Só vai ficar abanando. O sonho de, na idade mais avançada, ter o direito a uma aposentadoria decente, com essa reforma, se ela for aprovada, só terá direito mesmo a viver numa situação indecente, sem um centavo sequer de aposentadoria, porque não vai conseguir concluir o tempo.